Abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler esse texto da palavra nessa noite. João, capítulo 13. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia o que havia de trair, por isso disse que todos estáis limpos. Então depois lhe lavou os pés e tomou as vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos vós também. Amém, irmãos? Muito bem, querido. Essa palavra que eu quero, juntamente com os irmãos, meditar nessa noite. Queridos, nós estamos no primeiro domingo do ano e 2018 chegou, e eu sei que a maioria de vocês que estão aqui estão cheios de sonhos, projetos, propósitos. Olha, em 2018 eu quero fazer algo diferente, eu quero mudar meus hábitos, quero mudar meus horários, quero fazer isso, A ou B. Assim são os propósitos das pessoas. E isso é bom, porque nós precisamos mesmo ter propósitos. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos ter propósitos e projetos de mudança. E todo propósito e projeto para mudança, nós precisamos projetar para melhor. Para melhor, nós devemos nos avaliar sempre. Sempre nos avaliar e mudar para melhor. E nessa noite, pensando em mudar para melhor, orando, pensando nesta igreja, pensando em minha vida, pensando na minha família, eu também tenho alguns propósitos para com os irmãos. E olhando a palavra de Deus, a decisão nossa nesse propósito é servir uns aos outros. E fazer isso precisa ser feito da melhor maneira possível. O que é servir uns aos outros melhor? É olhar o exemplo de Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o nosso exemplo, o exemplo de vida. exemplo de fidelidade, exemplo de dedicação, exemplo de humildade. Como foi a trajetória de Jesus? A sua trajetória com os discípulos? Como ele treinou os seus discípulos? Como ele manifestou a sua atitude? E como ele viveu? Embora Jesus tinha tudo, tudo que ele quisesse, ele tinha. E tendo tudo, ele escolheu viver uma vida de forma simples. Ele comia com o rico, comia com os pecadores, estava no meio das pessoas simples. Jesus conversava com o senador, ele conversava com os príncipes dos judeus, mas Jesus também falava com o cego. Ele parava para ouvir um cego. Ele caminhava no meio da multidão. A humanidade de Jesus, a pessoa de Jesus, foi de forma simples. Amém, queridos? Certa feita eu estava dirigindo uma reunião, e naquela reunião havia muitas pessoas importantes, desembargadores, juízes, deputados federais, estaduais, prefeitos, e havia muitas pessoas graduadas naquele lugar. E no meio daquele lugar havia uma pessoa muito famosa. E então me dirigi àquela reunião e disse a eles: olha, quero fazer as coisas da melhor simplicidade possível. E aquele homem disse: pastor, o simples sempre será o melhor. Nós, queridos, não podemos complicar as coisas. Precisamos agir de forma simples, de forma de humildade. O que que Jesus está fazendo? No versículo 5 da palavra de Deus que nós lemos nessa noite, o Senhor Jesus, ele diz, segundo a palavra de Deus, colocou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Quem que estava fazendo isso? Jesus. Então você imagina, irmão, Jesus, ele que curou cegos, paralíticos, curou mudos, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou, alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, ele que andou em cima das águas, ele que deu a ordem para o vento acalmar, o mar aquietar. Todas essas coisas aconteceram no ministério de Jesus. Ele expulsou muitos demônios, curou muitas pessoas endemoniadas, e Jesus era muito admirado. No Sermão do Monte, ele pregou um sermão extenso, e ele atingiu o coração de uma multidão extensa. E a Bíblia diz que em muitos lugares Jesus pregou dentro de um barco. Ele entrava dentro do mar, beirando a praia, e de dentro do mar, em cima do barco, ele pregava para a multidão que ficava na praia. Então veja que ele era querido, amado, e ele era muito dócil. E Jesus era humilde. Então ele passou por tudo isso. Jesus não colocou um anel no dedo, e também ele não sentou numa cadeira de trono. Não, ele viveu como um homem simples. Um dia ele estava viajando e ele sentou junto à fonte de Jacó. E na fonte de Jacó, por volta do meio-dia, chega uma mulher para tirar água. Essa mulher não era judia, era uma samaritana. E Jesus, humildemente, pediu para aquela mulher: dai-me de beber. E aquela mulher repreende ele e fala assim: olha, como sendo tu judeu, me pede a mim de beber, sendo uma mulher samaritana? Jesus também quebrou paradigmas, amém, queridos? Desbloqueou, quebrou barreiras. Havia uma contenda entre o reino do norte e o reino do sul. E Jesus então, ele quebrou essa barreira. Aquela mulher falou sobre adoração, e quando Jesus falou sobre adoração a ela, Jesus disse: não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas é adorar a Deus no Espírito. Então veja bem, irmãos, como Jesus viveu. Essa mulher, ela era uma pecadora, ela tinha tido 5 maridos, e Jesus naquele dia conversou com ela. Talvez se fosse alguém de nós, ficava constrangido, diz: olha, alguém poderia me ver aqui meio dia conversando com essa pessoa, então não conversaríamos. Mas Jesus é humilde, ele sentou, pediu água e conversou, amém, queridos? Veja como ele foi simples, veja como ele viveu de maneira séria e projetada na presença do Senhor. Então ele faz uma ceia quando vai terminando o seu ministério, vai chegando ao fim do seu ministério e vai chegando a hora em que ele tem se apresentar como Cordeiro de Deus. E aí ele dá a última ceia e ele então cinge com uma toalha, pega a bacia, coloca água, e lá vem os discípulos. Jesus não lavou os pés de todo mundo, mas dos seus discípulos. E lá vem os seus discípulos, ele lava um, lava outro. De repente, chega Judas, ele lava o pé de Judas. Judas, a Bíblia está dizendo aqui que o diabo já tinha posto no coração dele que ele ia trair Jesus. Jesus lavou o pé dele. Aí, de repente, chega Pedro. Pedro era um admirador profundo, discípulo de Cristo. Senhor, de maneira nenhuma, nunca, jamais o Senhor vai fazer isso comigo. O Senhor não vai lavar os meus pés. Essa tarefa não, Senhor, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque lavar os pés era um trabalho escravo. Era um trabalho onde os servos da casa faziam. Quando as pessoas chegavam na casa, então, naquele tempo, as pessoas andavam às vezes de sandália, de chinelas, ou alguns andavam até descalço, não havia asfalto como hoje, as pessoas se sujavam muito os pés. Então, na casa, havia o costume de se lavar, quando as pessoas chegavam. E o que Jesus fez? Ele fez o trabalho de servo. Aí aquela filha, ele vai lavando. Então Pedro olha aquilo e fala: de jeito nenhum, meu Senhor, nunca, nunca, nunca me lavarás os pés. O Senhor está fazendo um serviço de servo, não pode. Queridos e amados irmãos, Jesus fala para ele: olha, o que eu faço agora, vocês não entendem. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo. Mas assim como eu faço, vocês também devem fazer. E Jesus fala para Pedro: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Irmãos, Jesus disse para ele: ó, somente os pés, porque os demais tá limpo, os demais membros do corpo. Irmãos, na verdade, todo cristão, quando ele passa pelo batismo, ele passa pelas águas, e sua vida, ela é transformada, e ela se torna uma nova criatura, uma nova pessoa para servir a Deus. Mas a pessoa, ela caminha no mundo. O mundo é sujo. O mundo traz contaminação. E em muitos lugares as pessoas passam. Então, Jesus simbolicamente disse para eles: olha, é necessário que eu te lave os pés, porque no demais você está limpo. Se eu não fazer isso, você não tem parte comigo. Certa feita, Jesus também falou para Nicodemos. Jesus disse: é necessário você nascer de novo, Nicodemos. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Pedro compreendeu que ele já tinha passado por aquele ato, mas o que Jesus estava querendo fazer agora era lavar os seus pés, para mostrar o quanto nós precisamos ser servos. para mostrar para nós o quanto cada um de nós, cristão, e o que é ser cristão, é ser pequenos Cristos, imitadores de Cristo. Amém? Eu sou cristão, cristão, discípulo de Cristo, imitador de Cristo, pequenos Cristo. Amados e queridos irmãos, Jesus naquele dia, lavando os pés deles, Jesus demonstra o quanto ele viveu como servo. Sabe o que a Bíblia ensina a nós? Isso revela como nós devemos exercer a nossa caminhada, como cada um de nós devemos exercer a nossa jornada de fé. Por exemplo, irmão, Jesus nos ensina a servir lá em Marcos capítulo 10, versículo 41. A Bíblia diz: e ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os junto de si e disse-lhe: sabeis, os que são reconhecidos como governador dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridades. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quisesse tornar-se grande, será esse que vos sirva. 44. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus ensinou uma lição aos seus discípulos. Ele diz: olha, todos vocês, quem quiser ser grande, seja em servir. Grande, irmãos, não é quem é servido. A pessoa que exerce a liderança, está sobre ela uma autoridade. E ela deve exercer a sua autoridade. Mas ela precisa entender uma coisa: que a autoridade que ela exerce precisa ser exercida com amor e com humildade. É necessário isso. E, além disso, Jesus ensinou que aquele que exerce essa autoridade, ele também é servo de todos. Eu sou servo de vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Hoje eu estou servindo vocês, pregando a palavra. Também sirvo os irmãos nos atendimentos, nas orações, nos aconselhamentos, nos ensinos. Como servo de Deus, a minha função é orientar, pregar, aconselhar, ouvir, abençoar e ajudar cada pessoa. Serviços gerais da igreja. Irmãos, não tenho vergonha de participar de todos. Se precisar lavar o banheiro, eu lavo. Para isso nós estamos aqui, para servir. Agora veja bem, Jesus, no seu ministério ele é muito organizado. Presta atenção nisso. Jesus pregou muitos sermões, amém? Por exemplo, a Bíblia ensina que num dia, Jesus estava ensinando e havia uma grande multidão, e a tarde estava caindo, o lugar era deserto. Aí Jesus falou para os discípulos assim: olha, dá de comer a esse povo, a essa multidão, precisa dar alimento a eles. E Jesus estava ensinando eles. Então veja como o ministério funciona. Jesus não foi lá levar a cesta do pão para eles, porque Jesus estava fazendo uma parte que era ensinar. Mas Jesus falou aos discípulos: dá a eles de comer. E manda o povo sentar em grupo de 50. Então Jesus ficou ali ensinando e imediatamente os discípulos saiu. E eles então mandaram agora o povo: ó, senta sobre a relva em grupos de 50. e assim fizeram. E alguém chega com o cesto de pão, Jesus ora, Jesus agradece, e Jesus manda eles distribuir. Observa que um ministério, uma igreja, todos trabalham, todos servem, todos precisam estar com as mãos preparadas e estendidas. Você, obreiro, líder, você que é chamado, querido, você deve fazer a tua função e você precisa ter companheiros, pessoas que vão te ajudar. Jesus vê o povo sentado, ele cata o pão, ele agradece a Deus, Pai, e ele entrega na mão dos discípulos, e os discípulos saem distribuindo. Todos servem, amém, irmãos? Todos participam, todos trabalham os seus discípulos, e eles servem, e aqueles 5 pães e 2 peixinhos, alimenta 5.000 homens, 5.000 pessoas, queridos, quando existe uma alegria, uma unidade, existe uma ordenança da bênção do Senhor. Deus ordena a sua bênção, Deus ordena, mas cada um deve fazer a sua função. E também Jesus ainda ensina mais. Jesus disse: olha, depois de vocês haver feito tudo, diga, somos servos às vezes inúteis, porque fiz somente aquilo que me mandou. Eu deveria ter feito mais ainda. Irmãos, e ao fazer, querido, lembre-se, estamos fazendo para Deus. Não fica esperando das pessoas. Não espere aplauso. Não espere que as pessoas fiquem te aplaudindo. Se você esperar, você vai sofrer frustrações. Vai sofrer frustrações. Então não fica esperando, não. Lembre que a Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que... Mais bem-aventurado também é servir do que ser servido. Bem-aventurado entre vós é aquele que serve. Jesus que falou isso. Bem-aventurado aqueles que servem. Se alegre quando você pode servir. Se alegre quando você pode honrar alguém, querido. Ah, mas eu estou aqui com o avental da igreja. Estou com o avental fazendo. Olha o jeito que eu vou sair. Querido, olha como você está diante de Deus. Olha como você está procedendo diante de Deus. Às vezes nós ficamos assim, humanamente, né, querendo galgar algum lugar. Esse texto que nós lemos, que Jesus está dizendo, maior é o que serve, é que Jesus tinha 2 apóstolos, irmão, eles eram irmãos, um chamava João, e o outro chamava Tiago. Sabe o que a mãe desses 2 apóstolos fez? Chegou perto de Jesus e falou assim: ô mestre, no teu reinado, eu quero que o senhor ponha um filho do lado direito, e eu quero que o senhor ponha o outro filho do lado esquerdo. Ponha um cada lado do senhor. Aí quando os outros discípulos escutou aquilo: mas o que, que é isso? Ela quer tomar o lugar. Ela vai ser melhor que nós. Então olha como o coração humano gera intriga. Isso na pessoa, na presença de Jesus. Andando com Jesus. Jesus sofreu isso. Jesus sofreu isso na pele. Então Jesus, irmão, ensinou. Diz: ó, se você estiver pensando que o maior é aquele que é servido, não, maior é quem faz. Sabe vocês que canta aqui, ó, vocês vêm ensaiar de domingo de manhã, vocês vêm tocar instrumento, sabe? E vocês passam aqui a manhã toda no domingo ensaiando. A igreja, muitos da igreja estão dormindo. E muitos da igreja chegam na hora do culto, às vezes nem gostam muito. Outros dão, oh, bacana, legal. Mas o trabalho de vocês, querido, está sendo feito para o reino de Deus. Está sendo feito para o Senhor. Sabe aqueles irmãos que recebeu vocês com o guarda-chuva na mão, lá no estacionamento? Olha lá. Eles estão fazendo isso por quê? Por amor. E eles vão acolher vocês. A hora que eu cheguei aqui, o irmão Nelson estava com guarda-chuva daquele de praia. Não é guarda-chuva, é guarda-sol, né, irmão? E os irmãos chegando. Isso é servir, queridos. Quem que vai agraciar esse irmão é Jesus. Os galardões dele, as promessas de Deus se cumprirá na vida dele. Sabe aquelas pessoas doentes, com chagas, feridas pelo corpo, feridas pela alma, machucadas pela alma, maltratadas? E você vai lá levar o bálsamo para elas? Você vai lá orar com elas? Você vai lá e unta as feridas delas? Mas bem-aventurado é você, querido, que está indo lá, aleluia, podendo ajudar uma pessoa ferida, você está servindo. Jesus disse, quando vocês fizer a um destes pequeninos, vocês fizeram a mim. É a mim que vocês fizeram. Olha, irmão, sabe aquela noite que você chega em casa, ela está começando e você está cansado. Seus pés estão dando ferroadas de canseira, lateja. Mas diz, ah, ainda hoje eu tenho que atender fulano. Ainda hoje eu tenho que fazer uma célula. Ainda hoje eu preciso ir me dirigir até aquele determinado local para fazer o que preciso fazer. Para quem você está fazendo, querido? Você está fazendo para Deus. Você está lavando o pé das pessoas. Sabe? Você está servindo o Senhor. Olha, irmão, a grande lição que Jesus nos dá é que Ele sempre soube conviver com todas as pessoas. Irmãos, não arreda o teu pé em servir a Deus. Não arreda. E eu quero deixar claro para os irmãos que servir a Deus não é só vir à igreja. Eu quero dizer aos irmãos que servir a Deus é mais do que isso. Porque eu acho até gostoso, eu acho muito gostoso mesmo, a gente até participar de um culto como esse. Irmãos, é gostoso ouvir um bom louvor, uma boa música, às vezes uma boa palavra, né, que estimula, acrescenta a fé, te dá ânimo e você volta para casa. Depois você volta de novo, depois você volta para casa. Eu acho que isso é muito pouco quando a gente diz que a gente serve a Deus. É muito bom estar na igreja, sentado de um lado de uma pessoa querida, bonita, perfumada, boa gente. Todos os corações que Jesus transformou se tornou novas criaturas e boa pessoa. Amém? É gostoso. Mas além disso, é preciso aprender a servir uns aos outros. É preciso. A Bíblia revela para nós que Jesus nos dá uma grande lição de humildade e Jesus nos dá um grande amor fraterno. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, Se alguns estranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Nada, nada façais por contenda ou por vanglória, mas devemos fazer com humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tomando-se em forma de homem, não usurpou ser igual a Deus, mas sim, foi viver a sua humanidade, amém? A sua humanidade. Ele se igualou às pessoas, irmãos. Às vezes isso é muito difícil, porque a convivência no dia a dia com as pessoas, às vezes nós somos tratados. De que forma? Por alguns, somos tratados de forma amorosa, compreensiva, humilde. Mas por outros, às vezes somos tratados com ingratidão, com rancor, com o coração exaustivo, orgulhoso, soberbo. Isso não é bom. Isso muitas vezes gera contenda nas pessoas. E o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Filipos, aquela igreja imitar Jesus. E que aquela igreja, tudo que eles fizessem, não era para fazer nada por partidarismo. Ah, isso aqui eu faço assim porque eu sou assim. Eu sou assim, ninguém vai mudar eu e eu nasci assim. A Bíblia não está ensinando isso. A Bíblia diz que nós devemos fazer por amor, sem partidarismo e considerar o outro superior a nós mesmos. Considerar a pessoa superior. Isto é, ser humilde. Ser humilde, irmãos. Respeitando quem está do nosso lado. Amém, queridos? Alguém me disse assim: pastor, eu tenho tal diploma, eu sou formado em tal área, tal área, tal área, eu sou PhD. Que legal. Parabéns. Muito bem-vindo, meu irmão. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar? Vamos. O que eu estou falando, irmãos? Vamos servir os irmãos. Ei, quando a gente falar assim, bem-vindo, irmão, vamos trabalhar. Deixa eu explicar isso aqui para você. Sabe o que eu estou falando? Bem-vindo, vamos servir a igreja, vamos servir os irmãos. É isso. Bem-vindo, vamos servir os irmãos. Vamos servir a Dona Maria, que precisa, o seu João, o seu Zé. Ah, mas eu tenho PhD. Mas tá bom, você vai escutar o Joãozinho pregar. Você vai escutar o Joãozinho cantar. Você vai escutar o Manuelzinho orar. Porque a igreja não é feita por uma elite de 2, 3. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um grupo de gente, é uma assembleia de pessoas que adora o único que é Senhor. Jesus, aplauda Ele, que Ele é digno. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Entenda uma coisa, irmãos. Servir não é só folhear a Bíblia. É fazer o trabalho que precisa ser feito. Vocês congregam numa igreja que ela tem espaço físico, bons banheiros. Vocês congregam numa igreja que ela tem estacionamento. Todos vocês, todos nós, podemos estar andando e podemos ver um copo jogado no chão. Qual que é o dever? Ah, eu vou chamar o obreiro. Vocês acham que deve fazer isso? Não. Agacha e pega. Cata e põe no lixo. Vocês estão vendo que está goteirando lá no canto da igreja. Olha a goteira caindo na igreja. Aí vocês olham, será que não tem nenhum obreiro aqui nessa igreja? Eu vou caçar um obreiro. Vai ver onde tem um rodinho, um balde para limpar. Não precisa ficar atrás. Aprenda a fazer. Antes de receber uma carteirinha de obreiro, precisa se formar trabalhando, servindo, fazendo. Irmãos, na minha juventude, eu lavei banheiro de igreja, glória a Jesus. Na minha juventude, eu carreguei a maleta do meu pastor muito. Na minha juventude, meu pastor ia orar e ele fazia propaganda na rua. Quem lembra das cornetas? Lembra da corneta? Eu acho que muitos jovens aqui não sabem o que é corneta, não. Uma coisa meio antiga. Corneta era dois negócio grande assim, ó. Tipo um guarda-chuvinha embutido um dentro do outro. Então se colocava uma para lá e outra para cá, inverso. Ia falando para quem vinha na frente, ia falando para quem vinha atrás. O pastor gravava uma vinheta e nós colocava no toca-fita do carro. E nós saíamos anunciando o culto, o evangelismo, aonde nós ia fazer o culto na praça, aonde nós íamos reunir. O meu pastor ia orar e jejuar. E eu, com o carro da igreja, dele, saía fazendo a propaganda. Isto é equipe. Amém, irmão? Então eu fiz muito isso. Eu passava nas ruas da cidade. Hoje à noite, nosso culto de louvor e adoração a Deus. Aquilo que nós faz pelo Facebook hoje. Inclusive é uma coisa que muito pouca gente faz, a maioria aqui não faz, é compartilhar as mensagens da igreja, é compartilhar os cultos da igreja. Eu quero dizer para vocês que naquela época eu ia de carro e eu passava nas ruas, nas favelas, nos becos. Eu não sei se tem alguém aqui nessa igreja que conheceu o bairro da estação de Votuporanga. Tem alguém? Vila São João, ali, conhece. Olha lá. Vila São João, em Votuporanga. A favela. Bairro do Matarazzo. A favela do Matarazzo. Eu passava no meio de carro. Nessa noite, nosso culto a Deus, o pastor Cássio Rodrigues de Alvarenga estará orando e abençoando a tua vida. Venha participar. Centro da cidade, eu passava nesse lugar, as pessoas vinham no portão e olhavam. E eu passava, jovem, 20 anos de idade. Irmãos, servir a Deus. No bairro das Paineiras, na cidade de Votuporanga, é um bairro simples e pobre. Nós, os jovens, reunia e nós íamos fazer culto na casa do irmão Santino. Um homem muito simples. E eu louvo a Deus porque aquele homem se converteu. Só a mulher dele era crente. Uma família enorme. E quando nós íamos fazer culto, os filhos dele, todos se trancavam no quarto. E ele sentava na cozinha e a esposa dele na sala, junto com os jovens, fazendo o culto. Quando nós acabava o culto, ele saía lá e falava, ó, a porta da minha casa está aberta para fazer os cultos. Só que a gente fica quietinho lá dentro. Mas chegou um dia, querido. em que a sua família inteirinha se converteu. Sabe, irmãos, é servir a Deus, honrar o Senhor. Hoje, querido, você não precisa sair às ruas mais, é só você postar no WhatsApp, é só você pegar o teu Facebook e você colocar lá, colocar na capa. As pessoas não divulgam mais. Também a internet, é verdade, que está bem lotada de coisas, né? Mas a parte daqueles que estão colocando está sendo feita. Faça a sua. Sirva, que 2018, querido, nós possamos fazer isso. 2018, nós precisamos amar mais. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Eu quero ser mais vazio de mim mesmo. Eu estou contando isso aqui para os irmãos como testemunho de algo que eu fiz. Mas eu não sou diferente de ninguém daqui. Eu preciso continuar fazendo. Eu só estou contando esse testemunho para edificar a tua vida. Mas eu preciso esvaziar de mim mesmo para que Cristo apareça. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Devemos nos colocar no lugar do outro, como Cristo se colocou em nosso lugar. Cristo se fez homem. Jesus se fez o Cordeiro de Deus. Amém, irmão? Por quê? Porque Ele tomou meu lugar. Ele veio e ocupou o meu lugar de pecador. A Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. E pegou os nossos pecados e cravou na cruz. Por que que Ele pegou os meus pecados? Porque Ele tomou o meu lugar. Jovens, pare de conversar aí atrás, você está no culto. Eu prometi para vocês que um dia eu chamaria atenção. Jesus levou na cruz os pecados nossos. Ele se fez maldição por nós. Tomou o meu lugar, o meu pecado. Se você não tem, eu tenho. Eu sou pecador. Ele tomou o meu. E levou e colocou na cruz. Porque Ele tomou o meu lugar. Então nós precisamos enxergar o lugar das pessoas. Você vai ver pessoas oprimidas, doentes, carentes, dependentes, necessitadas. Estenda a tua mão, querido. Ore por elas. Ajude elas. Estenda a tua mão, ore. Você vão ver pessoas fracas, até dentro da igreja. Vocês vão ver pessoas que eles vêm na igreja para agradar os pais. Estende a mão para orar por eles. Ore. Entenda, tome o lugar delas. É isso que Jesus está ensinando. Jesus disse, assim como eu faço, fazei-o vós também. Olha, irmãos. Quero encerrar essa mensagem. João 13:13. A Bíblia diz, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus disse, eu sou, amém? Ora, se eu, Senhor, sendo mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque vos dei o exemplo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se praticamos essas coisas, bem-aventurados somos. Sabe o que isso significa? Felizes vocês serão, porque vocês aprenderam mais a dar do que receber. vocês aprenderam mais se doar do que pegar a doação. Irmãos, em nome de Jesus, querido, que 2018 você possa colocar isso no teu projeto. Você mais crente, você mais humilde, você mais temente, vou ser mais obediente, vou me doar mais, vou servir mais. A hora que o Senhor me chamar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se praticardes essas coisas, feliz sereis. Mais feliz é aquele que tem a coragem de montar no seu carro, atravessar a cidade e visitar o doente. E servir e amar e honrar. Seja lá a luta que você está passando. Irmãos, preste atenção numa coisa. Eu, na hora da oferta, eu falei que eu sou uma pessoa próspera. E eu aprendi em tudo consagrar o Senhor. Mas quando eu fui me tornar pastor, que a igreja reuniu e me enviou para servir a Deus, a igreja não tinha nada para me oferecer. Então tudo que eu tinha, eu fui doando e trabalhando e fazendo. E eu tinha umas casinhas de aluguel. E eu dizimista, fiel ao Senhor, dozimista. Alguns irmãos da igreja que me enviou para Fernandópolis, sabe o que eles faziam? Todo mês, eles montavam uma boa cesta básica e eles traziam na minha casa. E nós orávamos com aquela cesta básica. Eu digo isso aos irmãos porque eu vivi isso. Eu vivi isso. E trago aqui as pessoas para contar o testemunho para vocês. Queridos, tem um irmão que ele trabalhava na Inspeção Federal todo mês. Ele me trazia carne. Ele diz, olha, esse aqui é um meio de eu te ajudar na obra. Porque a igreja não tinha nada. Nada. E nós viemos por meio da fé, não vim aqui por emprego. Eu não me mudei para Fernandópolis por causa do emprego. Eu mudei para Fernandópolis para pregar o Evangelho. E eu posso trazer essas pessoas aqui que um dia trouxe cesta básica e carne na minha casa. Quando nós não tínhamos um microfone. Essas pessoas me serviram e me honraram. E eu passei isso. E eu quero dizer para os irmãos que até aqui o Senhor nos sustentou. Honrou e abençoou. Então o ministério é isso. Nas pequenas coisas que você fizer para Deus, o Senhor vai te honrar com as grandes coisas. Amém? Fique em pé, meu querido irmão. Fique em pé, eu quero, com a graça de Deus, continuar pregando o Evangelho para os irmãos, do jeito que o Evangelho é, do jeito que ele é. Algumas pessoas vão me abandonar, olham todos para mim. Algumas pessoas vão me abandonar, mas eu não vou mudar a pregação do Evangelho. O Evangelho é Evangelho, irmãos. O Evangelho não precisa acrescentar. E o Evangelho não precisa diminuir. A palavra de Deus é espada e a palavra de Deus é poder e autoridade. Não precisa de ficar inventando amuleto para pregar o Evangelho. Ah, tem que fazer isso no corpo. Oh, Deus não precisa de rituais. Deus quer adoradores. Presta atenção. E nós precisamos do Evangelho puro,
sadio e genuíno. Quando você fizer alguma coisa, faça com alegria, porque Deus ama quem faz com alegria. Eu quero orar com você nessa noite, irmão. Em nome de Jesus, nós temos aqui na frente uma ceia preparada. O pão, o cálice. Está tudo preparado com amor. Com muito amor. Ai, nós vamos nessa noite comer desse pão. Sabe o que a Bíblia ensina? Toda vez que vocês comerdes esse pão e que vocês beberdes esse cálice, lembrai-vos da morte do Senhor. Lembrai-vos da morte do Senhor até que Ele venha, até a volta de Jesus. Jamais nós poderemos esquecer a aliança que Ele fez conosco. O sangue que Ele verteu e o corpo que Ele entregou na cruz por nós. Abre seu coração nessa noite. Vamos orar juntos agora. Se você estiver aqui com seu coração agora talvez machucado, ferido, perdoe essa pessoa que feriu teu coração. Perdoa essa pessoa que te machucou. Perdoa. Libera para ela agora o perdão. Seja grato a Jesus. Que haja uma comunhão agora. Que haja uma comunhão. Feche os seus olhos. Esse é um momento de confissão. Esse é um momento de entrega. E esse é um momento de reconhecimento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, meditamos na palavra, observamos, meu Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, o Senhor é santo, e nós observamos, meu Deus, que em nós às vezes falta muito para nos aperfeiçoar, mas a perfeição vem do Senhor, meu Pai. Ainda que nós fizéssemos tudo com excelência, nós continuaríamos 100% dependentes do Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós nessa noite, Pai. Santifica as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Os pecados da igreja. O comodismo da igreja. O assentamento da acomodação da igreja, Senhor, perdoa. Nós poderíamos fazer muito mais, Senhor. E às vezes nós não fazemos, Jesus. Nós queremos pedir perdão para o Senhor nessa noite. Que o sangue que Jesus derramou naquela cruz passe dentro de nós agora. Perdoa desde os nossos olhares, dos nossos pensamentos, da nossa boca, no nosso falar, nos nossos pés, o nosso andar, o nosso caminhar. Perdoa-nos, ó Pai. Santifica as nossas vidas. Que o sangue de Jesus agora purifica todos nós nessa noite. E que o Senhor venha abençoar-nos. Venha agora abençoar esse pão, esse cálice e essa ceia, meu Pai. Ela nos renova, ela nos dá capacidade de renovar a aliança com o Senhor. Oh meu Deus, nossos irmãos aqui do templo e aqueles que nos acompanham pela internet, visita todos, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus, consagrando ao Senhor nossas vidas, o cálice e o pão, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Querido, a ceia está aqui, e você, com seu coração aberto, pode vir se servir a ceia, enquanto a irmã e o irmão vai cantar um hino. para adorar o Senhor, venha servir a ceia na mesa, em nome de Jesus. Pode vir. Aleluia, Espírito Santo.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço
querido irmão, você tem na sua mão o pão, e você tem na sua mão o cálice. Você tem na sua mão, sabe o que isso representa? Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Meu Deus, isso é sério, irmãos. Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Esse pão representa o Cordeiro de Deus. Coma nessa noite como celebração da aliança que Ele fez conosco. Em nome de Jesus, coma o pão. Obrigado, Jesus. Depois de haver ceado, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Jesus disse: bebei dele todos. Beba, querido, e celebre a tua aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a ti, Senhor. Oh, glória a Jesus. Remanai, decante, alamahai, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelo perdão, pela misericórdia do Senhor, pela bondade, meu Pai. Pela fidelidade do Senhor sobre todos nós, meu Pai. Obrigado pela ceia, obrigado pela oportunidade de cada irmão cultuar o Senhor. Que o Senhor agora restaure teus filhos que estão fracos, abatidos. Cura, liberta, transforma, exalta teu nome nessa noite, Senhor. Oh, glória a Jesus, renova os ministérios, dá unção para o teu povo, Jesus. Dá unção para o teu povo, Senhor, fazer a obra do Senhor na terra. Abençoa os ministérios, líderes, todos aqui presentes, os casais, as famílias, os lares. Oh, glórias, aleluias. Nós oramos em o nome de Jesus. Todos sejam abençoados, Pai, para a glória e honra do teu santo nome. No nome de Jesus, decante alamahai, oh xarabacanta remanai, aleluia, aleluia. O Senhor está dizendo: é Ele que faz nova todas as coisas, é Ele que faz nova todas as coisas, é Ele que te renova e que te sustenta, é Ele que te chama pelo teu nome, aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, a nossa gratidão, meu Pai, por tudo, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Aleluias. Orebalabasuri me canta remanai. Irmão, pegue nas mãos, por favor. Pegue nas mãos, assim, ó. Feche os corredores. Feche os corredores, ore balabasuri mianda remanai. Ai, decante alamahai, xarabacanta remanai. Feche os corredores, feche os corredores. Aleluia, Jesus. Feche os corredores e começa a orar. Oh, nós temos que fazer aquilo que Deus está mandando, aleluia. Recantaramai, decanta lama rai, xaraba canta remanai. Ore cantaramai, decanta lama rai. Espírito Santo, tens a liberdade no meio da tua igreja. O Senhor tem a liberdade no meio da tua igreja, Espírito Santo. Ministra o teu povo nessa noite, aleluia, aleluia. Renova, renova os ministérios, renova a igreja, renova o povo, teus filhos, teus servos nessa noite. Oh, glória, 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 glória. Em nome do Senhor, meu Deus, aleluia. Ministra uma unção de evangelismo. Ministra sobre nós a sabedoria de evangelizar, discipular, meu Pai. Ministra a igreja do Senhor nessa noite. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Oh, remanai de cantalamai. Aleluia, Espírito Santo. Enche o teu povo da unção do Espírito do Senhor, meu Pai. Levanta jovens, irmãos, irmãs, homens e mulheres, para servir ao Senhor e adorar o Senhor com poder e autoridade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Abençoa o meu irmão da esquerda. Abençoa o meu irmão da direita. Abençoa toda esta obra, Pai. Glorifica o nome do Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos, levante as tuas duas mãos assim para o céu, ó, em nome de Jesus. Diga junto comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor com alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória, glória a ti, meu Pai. Em nome de Jesus, meu irmão.